Caríssimos irmãos e amigos, quando Deus, através de Isaías, proclama estas palavras que escutámos na leitura primeira da liturgia de hoje, estávamos no final do século VIII, antes de Jesus. Israel a passar-se uma grande humilhação e por muitas dificuldades. Perante o poder da Assíria, que era o império da altura, Israel teve receio pela sua independência e fez uma série de alianças com os povos vizinhos que se manifestaram desastrosos. O profeta tinha avisado que Israel não colocasse a sua confiança em mais ninguém, a não ser naquele que nunca lhe falhara, o seu e o nosso Senhor. Mas, como sempre, Israel confiou muito mais na força das armas e no poder dos homens do que no amor do seu Senhor. E as consequências foram vergonhosas, fizeram sofrer o povo todo, e é neste contexto de devastação que a Assíria provocou que o profeta, em nome de Deus, anuncia um tempo de luz. Pede a Israel que nunca duvide da presença e do amor que Deus lhe tem. E que, apesar das trevas por que agora passa, o Senhor fará brilhar uma luz na terra de Zabulão e de Neftali, ou seja, no Israel do Norte, que agora passa por uma situação tão difícil. Esta palavra do Senhor, ouvimos-la como cumprida pela boca de Mateus no Evangelho que agora escutamos. Esta luz tem um nome, chama-se Jesus Cristo. A luz que Deus faz brilhar para que o homem deixe de peregrinar nas trevas, para que saiba para onde caminha, para que não perca a esperança e para que saiba que, apesar da frieza da noite da vida, a luz e o fogo de Deus em Jesus torna-se presente na vida de cada um. Caríssimos irmãos e amigos, quantas vezes na vida sentimos-nos como Israel, 700 anos antes de Jesus? Como quantas vezes também olhamos para o nosso interior e não conseguimos ver a esperança, porque o coração parece mergulhado nas trevas e a alma na escuridão? Quantas vezes a vida nos amarga e, como Israel, nos sentimos humilhados, sem coragem para continuar, e como também quantas vezes o Senhor vem ao nosso encontro, a nós que, como Israel, colocamos a nossa esperança nas situações deste mundo e nos homens que nos falham e que depois nos fazem viver estes dramas, a nós o Senhor vem nos dizer que a sua luz jamais se apagará. E que basta que abramos a vida para que Ele possa iluminar todo o nosso ser. Basta que escutemos a sua palavra para que a sua luz inunde toda a nossa existência e o nosso viver ganhe um sentido e um significado novo. O Senhor continua a passar-se junto ao mar da Galileia. Continua a passar nas margens da nossa vida e a olhar-nos com o mesmo carinho e com o mesmo amor com que olhou para aqueles quatro primeiros discípulos. Normalmente pensamos neles como apenas apóstolos, alguém diferente de todos os outros discípulos. Mas antes de serem apóstolos, e é uma palavra grega apóstolo que significa enviado, eles foram em primeiro lugar convidados a ser discípulos. Jesus não os envia, Jesus pede-lhes que vão atrás dele, com tudo o que isso significa de existencial, que se coloquem atrás do Mestre e que aprendam de Jesus, seguindo os seus passos, o que é viver a vida com a luz de Deus. Estes homens tiveram a coragem de deixar aquilo a que estavam habituados. Tiveram a coragem de abandonar aquilo que era a vida do seu dia a dia, aquilo que o seu coração já se tinha ancorado para, levantados existencialmente, seguirem o Mestre e poderem fazer a experiência do amor de Deus manifestado em Jesus de Nazaré. Caríssimos irmãos e amigos, quantas vezes o Senhor passa também por nós? Quantas vezes nos olha com o mesmo carinho e nos faz o mesmo desafio que nos coloquemos atrás dele, que tenhamos a coragem de o seguir em tudo o que isso significa de sentimentos, de palavras, de maneira de pensar. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho são um convite à conversão. Mas a palavra grega é muito mais forte do que a palavra portuguesa. Jesus convida-os à metanoia, ou seja, à mudança de pensamento, à mudança de forma de pensar, de olhar para a vida, de encarar os problemas, de olhar para a existência, de peregrinar no dia a dia. Converter-se, mudar de mentalidade, é termos a coragem de nos desinstalarmos interiormente das redes a que estamos habituados, daquilo a que a vida nos encarcerou, para que o Senhor, passando, nos possa libertar e nos possa dar esta luz que tudo transforma, que tudo ilumina e que nos dá uma ânsia nova de viver, porque iluminados pelo amor, pelo carinho e pela misericórdia de Deus. Este é o verdadeiro Evangelho. E por isso Paulo escrevia à comunidade de Corinto, que andava dividida com coisinhas, cada um a dizer que pertencia ao seu grupo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E Paulo pergunta-lhes: foi Paulo ou Pedro que morreu crucificado por vós? Quem é o vosso mestre? Quem vem é o vosso único Senhor? Não é aquele que vos amou até ao extremo, esse Cristo que vos anunciei? É que às vezes podemos perder-nos em coisas secundárias e esquecermos o essencial. E o essencial é a nossa relação pessoal e comunitária com Jesus. Com esse Cristo que morreu por mim e por ti, que se entregou até ao fim e que me desafia sempre pelo amor que me manifesta no dia a dia da minha vida, à correspondência, à desinstalação e ao seguimento. O Senhor não me enviou a batizar, diz Paulo, mas a anunciar o Evangelho. Hoje em dia, um dos grandes problemas da Igreja é que se querem muitos sacramentos, mas pouco Evangelho. Muitas coisas da Igreja, mas sem a Igreja. Muitas coisas de Deus, mas sem Deus. E pensamos que é um direito. Pensamos que é um direito o batismo. Pensamos que é um direito a participação nos mistérios sagrados, na divina liturgia. Pensamos que é um direito o crisma. Pensamos que é um direito apropriar-nos das coisas de Deus, mas sem querermos Deus no dia-a-dia da nossa vida. O batismo tem sentido quando corresponde a uma vida de amizade com Jesus. O batismo tem sentido quando é o selar dessa aliança que o Senhor com todos nós selou um dia na cruz e que pelo batismo eu assumo pessoalmente com Ele. Que adianta receber a vida nova que Deus nos dá? Essa vida eterna, que é a sua própria vida, a presença do Espírito Santo em nós, se depois não a alimentamos, se não a queremos, se depois na vida, na prática do dia-a-dia, Deus não tem lugar, porque andamos ocupados com as redes desta vida, com os problemas da nossa existência. O Senhor hoje, através de Paulo, recorda-nos que o essencial é o Evangelho. E Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. E a boa notícia não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus, a grande boa nova que Deus nos oferece, que não foi apenas palavra encarnada, mas palavra que encarnada se manifestou no amor para desafiar o nosso amor e a nossa vida à correspondência. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos ajude a vivermos como verdadeiros seus filhos, a termos a coragem de sair aí onde estamos sentados a consertar as redes da vida para o seguirmos em todos os momentos e em todas as circunstâncias, para que atrás de Jesus aprendamos a falar como Ele falava, aprendamos a agir como Ele agia, aprendamos a sentir como Ele sentia. E quando assim for, seremos verdadeiramente cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, porque empapados no seu amor, imbuídos na sua misericórdia, trespassados pela sua presença. Que o Senhor nos ajude a levarmos para a vida aquilo que com a boca dizemos, a podermos ser no dia a dia da nossa existência testemunhas verdadeiras deste Cristo que nos amou, que se entregou, que nos continua a amar e que, apesar das trevas da nossa vida e das alianças que também nós, como Israel, tantas vezes fazemos com as forças e a maneira de pensar deste mundo, que apesar de tudo isso, o Senhor nos continua a amar, continua a passar e nos continua a convidar ao seguimento, que outra coisa não é do que a comunhão e a amizade com Ele. A Ele, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.